Cumprimento também a nossos colegas vereadores. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritias, que irão nos ver, também nos ouvir, né? Nos ouvir via Rádio Clube FM Buritias, 91,9. E nos vendo via transmissão ao vivo aqui da Câmara Municipal de Buritias, via YouTube. Cumprimento também o povo que estão no meio rural e também as pessoas que estão em cidades vizinhas também, que irão nos acompanhar nesse momento. Convido para que possa fazer a oração inicial o vereador Wendel Durães.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa Casa de Leis. Neste momento vamos erguer os corações e os pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer por mais um dia, por mais uma semana, com a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia da noite, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas que nos têm feito, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devolvo a palavra.
Palavra à primeira secretária para a chamada no nome dos vereadores.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco justificou sua ausência. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas. Presente. Vereador professor Branquinho.
Presente.
Palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritias, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 37ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Nílvia, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Lida correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de oposição. Projeto de lei número 44/2023, de autoria do Poder Executivo. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio explicou que o ofício da secretária de Agricultura veio para desmentir inverdades ditas a seu respeito e afirmou que nenhuma relação com o cancelamento das distribuição de sementes aos assentamentos. Vânia falou sobre o Plano Nacional de Educação, que está sendo elaborado pelo governo federal e é regido por interesses ideológicos e visa a doutrinação de crianças e adolescentes nas escolas. Afirmou que sempre lutará pela educação e pela família. A vereadora Cibele falou sobre a importância das emendas impositivas, citou os setores beneficiados através de suas indicações dentro do município. Relembrou a Semana da Consciência Negra e falou da importância de combater toda e qualquer forma de racismo. Solicitou a entrega dos veículos viabilizados por ela e pelo professor Pedro Paulo junto ao deputado Arley Santiago para as entidades às quais foram destinados. Falou da importância do Conselho Tutelar e Abrigo disporem de um veículo novo para fazerem seus trabalhos. O vereador Branquinho falou da importância da cultura afro e demais culturas que construíram o povo brasileiro. Citou verba de 400 mil indicada para melhorias no distrito de São Pedro e pelo deputado Paulo Abiáquio. O vereador Geudo cobrou melhorias nas pontes do município e criticou a situação das ruas do bairro Taboquinha, que estão caóticas por causa da chuva e excesso de poeira. Falou sobre as constantes faltas de abastecimento de água no município. Informou que solicitará a providência junto ao Ministério Público. Lamentou a morosidade na entrega dos veículos para o abrigo e conselho tutelar, viabilizados pela vereadora Cibele e Pedro Paulo. Relembrou que também trouxe benefícios para o município, porém o prefeito não destinou para os locais contemplados. O vereador Wendel criticou as constantes quedas de energia, que tem causado prejuízos à população e falta de abastecimento de água no município. Falou da importância e seriedade do Rotary, destacou os locais que foram beneficiados com suas emendas impositivas indicadas por ele. O vereador Faguinho alertou sobre a importância de controlar a proliferação do mosquito da dengue. Pediu à população que se conscientize e mantenha os lotes limpos e solicitou à prefeitura que faça a limpeza dos entulhos na cidade. Falou sobre a aquisição do ônibus adaptado que conseguiu para a PAI. Tempo de liderança. O vereador Faguinho citou a destinação de suas emendas impositivas. Falou que a população da Vila São Vicente também tem dificuldades por falta de acesso à água. E criticou a má qualidade dos serviços prestados pela Copasa ao município de Buritis. Informou que indicará através de emenda caixas d'água e instalação de academia na Vila São Vicente. O vereador Branquinho solicitou aos responsáveis o restabelecimento do sinal de internet de InterTV Minas no distrito de São Pedro. Também criticou a CEMIG devido às falhas de energia no município. A vereadora Vânia destacou a precariedade da energia. Em seguida, fez a leitura de um pronunciamento da CEMIG justificando oscilações da energia. Cobrou a execução de emendas de deputados viabilizadas por ela e que o executivo ainda não concretizou. Falou da necessidade de pavimentação de muitas ruas no município e criticou a não utilização da usina asfáltica de propriedade do município. Sobre a quantidade de casos de dengue no bairro Planalto e solicitou limpeza nos lotes. Destacou as comemorações do Dia do Evangelho, do Evangélico, e agradeceu aos envolvidos nos eventos. Agradeceu a deputada Lúcia Falcão por sua atuação na implementação do Planta Digital da Polícia Civil. O vereador Geudo também criticou a postura do prefeito em não destinar as emendas viabilizadas pelos vereadores para os locais solicitados, junto aos deputados. Falou seu desejo de implantação da extensão da escola agrícola em Buritis. A vereadora Cibele solicitou a troca de lâmpadas na rua Marechal Deodoro e parabenizou a secretária de Agricultura, senhora Eliane, que sempre está atenta às demandas da população. E o vereador Faguinho criticou a morosidade nas obras de construção da quadra da escola José Maria de Alquimim e solicitou maior celeridade por parte da empresa. Chamou a atenção dos vereadores para juntos estarem atentos aos contratos firmados pela prefeitura, para que possam acompanhar, fiscalizar e cobrar as obras que estão em andamento no município. Coro de encerramento. Foi constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo. Encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara de Sala de Sessões, 20 de novembro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, correspondências expedidas não houve e correspondências recebidas também não houve. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições e informa cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar nesta noite o projeto de resolução que concede título de cidadão honorário ao pastor Márcio Henrique Dutra, de autoria desta vereadora. E também apresentar o projeto de resolução que concede título de honra ao mérito empresarial ao senhor Paulo César Barbosa de Oliveira, também de autoria desta vereadora. Devolvo a palavra.
Quero também nessa noite apresentar o projeto de resolução, são dois projetos. O projeto concede título de honra ao mérito empresarial ao senhor Fábio de Medeiros Campos, de autoria do vereador professor Branquinho, de minha autoria. E apresento também um projeto de lei de resolução sem número que concede título de honra ao mérito empresarial ao senhor Iwender Gonçalves da Costa, também de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Wendel Durantes.
Apresentar projeto de lei número 45/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal. apresentar também projeto de resolução, sem número, que concede título de honra ao mérito cultural ao senhor Adalcino Fonseca Durães, de autoria do vereador Wendel Durães. E apresentar também projeto de resolução que concede título de honra ao mérito assistencial ao senhor Alaô Batista da Silva, de autoria do vereador Wendel Durães. Devo lá.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osana.
Apresentar nessa noite o projeto de resolução sem número que concede título de cidadão honorário ao senhor Rufino Clóvis Folador, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. E também concede título de cidadão honorário ao padre João dos Reis Ferreira César, de autoria também da vereadora Nilvia Prisco. Da mesma forma, apresentar o projeto de resolução sem número que concede título de cidadão honorária à senhora Julieta Gaia Lopes pelos relevantes serviços prestados ao município de Buritis, de autoria do vereador Azanã. Da mesma forma, concede título de honra ao mérito desportivo ao senhor Joaquim de Souza Rocha, de autoria do vereador Osanã. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa noite, apresento o projeto de resolução sem número, que concede título de cidadão honorário ao sargento da Polícia Militar Juvenal Alves da Costa, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Também apresento o projeto de resolução que concede título de honra e mérito empresarial ao senhor José da Costa Pinheiro, de autoria da professora Cibele Freitas. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar projeto de resolução sem número que concede título de cidadão honorário ao senhor Maxtone de Almeida Rocha, de autoria deste vereador. Apresentar projeto de resolução sem número que concede título de cidadão honorário ao senhor Silvano Aparecido Soares, de autoria deste vereador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faquinho da Padaria.
Apresentar o projeto de lei sem número concede título cidadão honorário ao senhor Rutílio Eugênio Cavalcante Filho, de autoria deste vereador. E apresentar também outro projeto de resolução que concede título cidadão honorário ao senhor Antônio José Trindade Pacheco, de autoria deste vereador. Devolvo a palavra.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informa cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube 91.9 e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de pedir que esta casa enviasse uma nota de pesar aos familiares de Dona Oswaldina Bispo e de José de Souza Rezende. E neste momento de tristeza e dor, também expressar minhas sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Também gostaria de usar a palavra para dizer só sobre neste sábado, não é, que aconteceu no nosso município, o Mundo da Alegria. Fechamos aí a comemoração do mês de outubro, mês das crianças com chave de ouro, 2023, né? E dessa vez a nossa diversão, senhor presidente, foi passando por algumas ruas da nossa cidade, encantando nossas crianças, junto às personagens dos desenhos animados, com muitas guloseimas, brinquedos, entre outros. E o sentimento é sempre de muita gratidão a Deus, né, a minha família, meus amigos e amigas, pela colaboração social, e a todos os papais e mamães que autorizam seus filhos a estarem junto conosco neste dia de alegria, e a cada um pelo carinho da rua, dos bairros que passamos, a oportunidade de viver esses momentos que com certeza, né, estarão sempre guardados no coração das nossas crianças, e isso é muito gratificante. Quero dizer que valeu, criançada, e até a próxima, se Deus quiser. Dizer que a criança, ela tem que ser criança. O mundo está muito difícil hoje, né? A gente vê as nossas crianças sendo educadas em casa, os pais, as mães sempre educando, sempre por lá bem, e às vezes por um descuido, né, sai para fora e acaba entrando às vezes no caminho que leva a criança não para o caminho do bem. Então é isso, a gente é valorizar as crianças, porque elas são sim o futuro da nossa nação. Viva a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Nessa noite eu quero mais uma vez estender os meus cumprimentos aos colegas vereadores, estender meus cumprimentos também a todo o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar também a todos aqueles que estão nos seus lares na cidade, nos ouvindo e também nos vendo via transmissão aqui da Câmara, via YouTube, né? E também aqueles que estão nos ouvindo via Rádio 91,9, Rádio Clube FM Buritis, tanto aqui em Buritis, quanto também no meio rural de Buritis, e também nas cidades vizinhas a Buritis, são muitas as pessoas que nos acompanham nesse momento. É, outro dia eu ouvindo uma eleitora, e ela me chamou bastante atenção, quando ela disse assim para mim: Branquinho, aí por que você só defende o Distrito de São Pedro Passa Três? Hã? E eu disse para ela: não, meu trabalho não é pautado só no Distrito de São Pedro Passa Três, lógico, lá é o reduto de onde eu saí e tal, a gente fica marcado por isso, é lógico, eu tenho que cobrar e tenho que reivindicar, é uma comunidade rural esquecida, que era esquecida, que hoje não é mais esquecida, mas isso me chamou a atenção. Eu percebi uma coisa que às vezes nós temos que falar várias vezes, vereador Gil. Às vezes você fala uma vez só, não é suficiente. Você fala uma vez, as pessoas esquecem, né? Às vezes nós falamos lá no início do mandato e daí as pessoas acabam. Então hoje eu estou aqui e como eu fui participar de um evento também que Vossa Excelência, vereador, estava junto comigo, ainda o palestrante mencionou assim: é hora de vocês mostrarem o que vocês fizeram. Se ainda podem fazer, que façam. Mas é momento de vocês relembrarem. Está mostrando o que foi feito. Então, nessa noite, vou fazer um breve resumo daquilo que eu consegui até agora. Lembrando que não está tudo aqui, até porque tem alguns detalhes, algumas outras coisas que eu irei falar numa outra oportunidade. Aí um dia me disse para mim: ah, mas você é bastante repetitivo. Mas temos que ser repetitivo, ainda mais quando você fala. E aí tem pessoas que dizem que não ouviu dizendo, que você não falou na rádio, que você não falou lá na câmara, que você não postou nos stories, que você não sei o que e tal. Então vou começar com as minhas conquistas nesse mandato. Nós iniciamos a conquista nesse mandato com o respirador, ainda durante a pandemia, quando o povo estava passando por tremendas dificuldades. Eu enviei um ofício à FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e eu pedi respiradores. E eu pensei, falei: nossa, essa missão é muito difícil, muito complicada. Mas o senhor Flávio Roscoi, ele me atendeu e liberou um respirador moderníssimo, que hoje se encontra aqui no postão aqui em Buritis, e com toda certeza acabou contribuindo e salvando muitas vidas aqui em Buritis. Então o nosso início foi com um respirador novinho para a cidade de Buritis. Então, para aqueles que dizem que o Branquinho só defende o Distrito de São Pedro, isso já cai por terra. A outra conquista também foi uma ambulância novinha, ainda durante a pandemia. Eu me lembro muito bem que o prefeito Dr. Kennedy Soares Rodrigues havia agendado para entregar essa ambulância na frente da prefeitura. E daí foi na semana que ele acabou pegando o Covid, coronavírus, e não pôde fazer entrega comigo. E está uma pessoa que não deixa eu mentir, presente aqui no plenário, o ex-vereador Luan Cordeiro. Luan foi representando o governo naquele momento, é tanto que quando eu publico as fotografias, sempre sai o Luan Cordeiro ao meu lado na entrega da ambulância aqui em Buritis. Mais uma conquista aqui para Buritis. Dando sequência, entregamos um trator novinho também, está na sequência da gente, no valor de R$200 mil para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais lá do Distrito de São Pedro Passa Três, no valor de mais R$200 mil, uma emenda atendida pelo deputado federal Paulo Abiacchio. E dando mais sequência, uma emenda no valor de R$350 mil para o Veredas, no bairro Veredas, ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, também aqui em Buritis. E aí há pessoas que dizem: ah, o vereador Branquinho não tem nada aqui em Buritis, não tem nada que mostrar aqui em Buritis. Lembrando que aqui em Buritis hoje, eu acho que está fazendo orelhinha, e aquele aparelho tem a ver com a luta do Branquinho, né? Hoje as crianças podem fazer o teste da orelhinha aqui em Buritis. Dando sequência, um trator novinho para a Bima, de mais de R$200 mil também, entregue. Ainda esse ano, nós entregamos para a Bima aqui em Buritis, também um trator novinho, emenda também do nosso amigo deputado Paulo Abiacchio. Nós entregamos R$100 mil para a escola Argemiro Antônio do Prado, emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana para comprar mobiliários, equipamentos eletrônicos para a escola Argemiro, R$100 mil. Eu tenho certeza e convicção que muitos pais que têm filhos lá, pois a escola é lotada de alunos, essas crianças já foram e estão sendo beneficiadas também com essa emenda de R$100 mil, liberada pelo nosso amigo deputado federal Gustavo Santana. Nós entregamos R$40 mil para a Escola Gomes aqui em Buritis, para a nossa amiga diretora Geni, pessoa muito bacana, dedicada, competente, e sabe da minha admiração por ela. Nós entregamos também 50 mil reais para a escola José Maria de Alquimim, na Vila Maravilha. 50 mil reais para a escola Antão Alves, na Copago. Também emendas do deputado estadual Gustavo Santana. Dando sequência, nós entregamos 40 mil reais para a escola estadual São Domingos. Na época, a diretora era Cláudia Valéria de Souza, que são as presentes aqui hoje, e é gerente da Câmara. Nós entregamos também o Wi-Fi Brasil em São Vicente, o Wi-Fi Brasil no Riacho Morro. Não sei como está o andamento desse sistema, mas foi recurso também do deputado federal Paulo Abiaco, nos atendeu também. Entregamos também um trator novinho, na verdade eu vou entregar um trator para a Associação PA Divina Espírito Santo na Copago. O Codevasso já veio, fizeram a vistoria, em breve, agora nas próximas semanas, vai estar sendo entregue um trator novinho de mais de 200 mil reais também para a Copago, a 45 famílias, se não me engano, que serão beneficiadas também por esse trator. Nós entregamos também, vamos entregar, melhor dizendo, já está prontinho só para entregar, uma carreta basculante para o Riacho Morto e um arado também, emenda também conseguida com o deputado federal Paulo Abiaco. Nós vamos conseguir, já licitou, a empresa pegou 400 mil reais de pavimentação em bloco sextavado para o distrito de São Pedro Passa Três, emenda que eu consegui com o deputado federal Paulo Abiaco. Nós também temos a emenda agora, que vai licitar agora 290 mil reais, também que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana, pavimentação asfáltica para o distrito de São Pedro Passa Três. As emendas impositivas, todos sabem da luta, do empenho, todos aqui, em raras exceções, lutaram e dedicaram para que essas emendas se tornassem realidade. E se tornaram realidade. Hoje elas estão engrandecendo o trabalho dos vereadores aqui em Buritis. E nós estamos na torcida para que passe para 2%. Para que daí vai dobrar esse valor. Vai chegar um valor de quase 300 mil reais, ou mais de 300 mil reais, melhor dizendo, para que os vereadores possam indicar para suas comunidades, indicar atendendo associações e assim por diante. Então, indiquei para Buritis R$ 26.952 para pequenas cirurgias. Indiquei para a regulação aqui em Buritis. Indiquei também um playground para a pracinha lá do distrito de São Pedro. R$ 20.000 para aquisição modelo francês para a nossa pracinha lá, porque lá a praça não tem bancos. Então, é inadmissível que eu não fizesse uma indicação como essa. Indiquei R$ 6.952 para a colônia dos pescadores, também aqui em Buritis, para aquisição de imobiliários, também aqui em Buritis. R$ 30.000, indicação minha também, para aquisição de uma academia, pois lá no distrito também não tem academia. Então, é preciso uma academia na praça também. Então, gente, ó, o trabalho, ele é contínuo, nós temos que realmente relembrar, e eu tenho mais coisa para mostrar. Isso é uma parte, né, para não alongar muito, do que eu vou prestar contas à sociedade de Buritis, ao distrito de São Pedro Passa Três, aos admiradores, aos eleitores, às pessoas que acreditam nas nossas cobranças e nas nossas reivindicações. Agradecer ao prefeito Kenny Soares Rodrigues por nos atender. Um sonho está acontecendo no distrito de São Pedro Passa Três. Todo o distrito está sendo iluminado em LED, toda a comunidade. Eu me lembro uma vez que, quando eu mencionei isso, alguém disse para mim: esse sonho é utópico, LED no distrito de São Pedro Passa Três. Eu disse: vai se tornar realidade, é possível acontecer. Se não fosse o prefeito, não aconteceria. Obviamente, quem executa é a prefeitura. Então, toda a comunidade do distrito São Pedro Passa Três está sendo iluminada em LED, iluminação eficiente, com mais qualidade. E as pessoas estão muito satisfeitas e muito felizes também. Lembrando que eu comuniquei com o vereador Geudo. Vila Maravilha também terá 39 hastes com a lâmpada de LED também na Vila Maravilha. Então, essa noite era isso, eu queria prestar conta do nosso trabalho e dizer que o trabalho do vereador Branquinho não é só no distrito de São Pedro. É onde as demandas aparecem, é onde os clamores da sociedade aparecem. Nós, vereadores, nós somos representantes do povo, nós somos porta-voz. E aí vão aparecendo as demandas, as reivindicações, nós vamos cobrando e vamos reivindicando. Lembrando a você, professor, saiba que eu estarei sempre defendendo, sempre cobrando, sempre reivindicando. Quantas conquistas a educação já teve em Buritis, através das nossas cobranças, das nossas reivindicações, de projetos que nós idealizamos e pensamos, juntamente, é claro, com os demais vereadores. Continuarei cobrando, continuarei reivindicando, continuarei defendendo, porque eu acredito fielmente no poder que a educação tem, e acredito fielmente no poder de transformação que tem uma representação bem feita. É tanto que hoje em dia, o distrito de São Pedro Passa Três, as pessoas se sentem orgulhosas, porque sabem que a comunidade está crescendo, está desenvolvendo. Outro dia foi um amigo lá na comunidade, disse: Branquinho, nossa, quantas construções, quantas reformas, o quanto o lugar está melhorando. É lógico que precisa melhorar muito mais, mas é muito mais. Isso, e o Branquinho tem essa consciência. A luta tem que continuar acontecendo. Mas lembrando, o nosso trabalho não é só no distrito de São Pedro do Passa Três. Os frutos do nosso trabalho estão espalhados. Hoje está pulverizado em vários lugares. Isso me enche de orgulho. Vou me encerrar por aqui para dar oportunidade aos demais vereadores para que possam também fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a Boninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário. Hoje cumprimento a cada um na pessoa do Alexandre, Alexandre Montrelato. Cumprimentar aqueles que também nos ouvem pela Rádio Clube e por aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Presidente, primeiramente quero também deixar nota de pesar aos familiares de Marilene Rezende Cruz pelo falecimento do seu pai ocorrido neste sábado, o senhor Zequinha Rezende, morador lá da região da Vila Cordeiro, uma pessoa muito querida para essa vereadora, para seus familiares e para o povo daquela região. Dizer que rogo a Deus para que na sua infinita bondade e misericórdia conceda consolo ao coração de toda a família enlutada. Presidente, quero noticiar a toda a população de Buritis que estes 9 vereadores juntamente assinamos um ofício ao gerente regional de Januária da Copasa, o senhor Edson da Mota Filho, expondo as inseguranças e instabilidade no que tange o abastecimento de água do nosso município. Relatamos as diversas reclamações que temos recebido na qualidade da prestação dos serviços da empresa, no fornecimento e tratamento da água, principalmente motivada pela instabilidade de energia elétrica do município, o que tem causado muitos apagões e prejuízos para diversas empresas e sociedade de forma geral. Pois quando falta energia, falta água também, o que gera um verdadeiro caos na nossa cidade. Enfim, expomos todas as reclamações recebidas em nosso gabinete diariamente e solicitamos da gerência da Copasa, dos órgãos competentes, um plano de trabalho com cronograma específico para aquisição e instalação de um gerador de energia no município, visando sanar essa triste realidade ora vivida pelos buritizenses. Eu entendo que a empresa precisa dar uma resposta à população, a esta Casa de Leis, ao governo municipal, aos consumidores e assegurar, de fato, o fornecimento de água no município como um todo. Nós temos repartições públicas e serviços essenciais, como escolas, hospitais e demais unidades de saúde que sofrem quando falta água e energia no município. E não vamos parar de falar nesse assunto aqui enquanto não tivermos alguma resposta das respectivas empresas. A CEMIG, por exemplo, quanto mais lucra, menos investe. Ela faz propaganda de ser a melhor energia do Brasil, o que na verdade deveria ser a energia mais cara do Brasil. Os apagões continuam em todo o estado, superando a média nacional. As interrupções continuam, o que provoca prejuízos imensos, com a perda de aparelhos e mortandade de animais no campo. A CEMIG hoje tem o ICMS, o imposto mais caro do mundo, que incide sobre um serviço essencial, que é a energia elétrica, criminosamente, ao longo dos anos, adicionou ainda os tributos, como PIS, CONFIS e PASEP, na base de cálculo do ICMS, que justamente incide, vereador Wendel, a conta de luz. O que já era caro se tornou um verdadeiro abuso, um grande crime. Ações foram impetradas contra a empresa, ela teve que fazer ressarcimento a alguns consumidores. E agora os diretores da ANEEL tiveram coragem de aprovar um reajuste nas contas de luz na casa de 15,55%. Para os consumidores de baixa tensão, foi um reajuste de 14,91% para os consumidores residenciais. Um verdadeiro abuso. Nada justifica esse aumento, uma vez que a CEMIG não vem cumprindo os índices de qualidade na prestação do serviço, com interrupções do fornecimento de energia no estado todo e uma série de irregularidades e crimes nos quais está envolvida. A ANEEL é uma agência reguladora. Infelizmente, não tem independência, não tem autonomia, é totalmente capturada pelo mercado. Entra governo e sai governo, ela continua defendendo o grande interesse do capital e desprezando que são mais fracos nessa relação de consumo, que são os consumidores mineiros de energia elétrica. Telefonia, água e energia elétrica são serviços essenciais, por isso tem de ter modicidade tarifária, tarifas mais baratas e ser de melhor qualidade. Vamos pedir os nossos deputados para continuar atuando nesta causa, cobrando da CEMIG a redução dessas tarifas, visto que a empresa vem tendo lucros exorbitantes e sucessivos às custas das nossas altas contas pagas pelos consumidores. A CEMIG registrou lucro gigantesco nos últimos anos, Wendel, acima de 5 bilhões de reais. Em 2020, foram 3 bilhões e 200 mil. 2021, 2 bilhões e 800 mil reais. Em 2022, 3 bilhões e 700 mil reais. Recursos que estão sendo investidos nos acionistas, ao invés de investir em obras no município e nas subestações. Interessante que, se a população não pagar as suas contas em dias, eles vão lá e cortam. Mas nós, consumidores, somos obrigados a aceitar os investimentos em ações enquanto os apagões continuam, os verdadeiros pisca-piscas nas nossas energias. Os prejuízos do povo da zona rural, dos nossos produtores de leites, quantas percas estão acontecendo, como foi o caso nos últimos 15 dias na região da Barriguda 1, da Barriguda 2, na Rancharia, no Borá e na Copago na semana anterior. E agora vemos mais isso. A CEMIG, que vem prestando um serviço péssimo para a população, ser mais uma vez premiada pela ANEEL com o aumento de tarifas. Energia é um serviço essencial, não pode ser tratada como mera mercadoria, ainda mais pagando um dos impostos mais caros do mundo. Precisamos atuar e estarei, enquanto vereadora aqui nesta Casa de Leis, cumprindo com a minha função confiada por Deus e pelo povo que nos elegeu, fiscalizando e cobrando da CEMIG e também da Copasa uma melhor qualidade de serviços aos nossos consumidores. Obrigada, presidente. Demais assuntos falarei no momento de lideranças.
Boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos prestigia, ouvintes da Clube FM e os que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, prestei atenção na fala da vereadora Vânia, só que a questão da Copasa, da CEMIG, nada que não esteja ruim que não possa piorar mais ainda. Recebemos nós mineiros essa semana que está previsto federalizar a Copasa, a CEMIG e a Codemig. Ou seja, se com o governo Zema está ruim, imagina com o governo federal na situação que nosso país está passando. A Codemig é o caso mais grave, porque ela é a que produz o nióbio. E o nióbio, a empresa da Companhia de Desenvolvimento, que é a Codemig, ela gera uma renda de 300 milhões anuais. E a dívida, com federalizando essas três empresas, para pagar a dívida com o governo federal, que beira aos 160 bilhões de reais. Como que o governo de Minas vai vender uma empresa como a Codemig, que gera um lucro de 300 milhões, Alexandre, para o governo federal? A Codemig é a galinha de ouro de Minas Gerais. O nióbio hoje, a tonelada, é 30 mil dólares. Então, se o governo de Minas vender a Codemig, daria para ele pagar parcelado essa dívida com a União. Agora, se passar Copasa e CEMIG, coitado de nós mineiros, sendo administrada a nossa energia, a nossa pelo governo federal. Então, eu peço aqui aos nobres colegas vereadores que cada um que tem seu deputado estadual e federal, que acione os deputados nossos para que eles não aceitem que essa federalização das três empresas do governo de Minas seja passada para o governo federal. Se isso vier a acontecer, acredito que Minas Gerais perderá e muito, principalmente o agro, que vem sofrendo aí agora com essa falta de energia. Inclusive, em 2021, eu acompanhei em Belo Horizonte uma reunião com o chefe da CEMIG, com alguns produtores aqui, que a reclamação era a queda de energia que não dava para sustentar os pivôs. Então, se está ruim com o governo de Minas, pior ainda será com esse governo, que a gente já está começando a encarar os problemas no nosso país. Senhor presidente, quero aqui pedir novamente ao secretário de Obras a revitalização das faixas dos quebra-molas ali na Avenida Central, com a Avenida Pedro Valadares Veciano, ali no retorno, ali próximo ao posto Montrelato, ali do Alexandre. Então, um problema sério, quase teve um acidente grave agora com uma motociclista por falta de sinalização. A faixa que eles colocam ali, principalmente nesse período chuvoso, uma vez que pintar ali, a chuva vai levar a tinta, que é de péssima qualidade. Prometeram que ia revitalizar todas as faixas da cidade com aquela tinta spray, que ela dura mais. Infelizmente, não aconteceu. Era para, acho que setembro, se não me engano, provavelmente deve ser setembro do ano que vem, que é o ano político. E eu acho que o ideal ali naquela rotatória seria uma placa de pare, porque a faixa, infelizmente, apaga rapidamente e ninguém mais vê. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem. Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Boa noite aos colegas vereadores, aos servidores dessa Casa de Lei, ao público que nos prestigia através da Clube 91,9 e agora pela TV Câmara no YouTube. Quero estender meu cumprimento também ao público que se faz presente aqui nessa Casa de Leis hoje, na pessoa do Alexandre, também do Kleber, meu Luan, ex-vereador, Eltinho, e o nosso grande amigo ali também, Marquinhos, Evanildo Quintal também. Gostaria de dizer que seja muito bem-vindo, Evanildo, seja sempre bem-vindo nessa Casa de Leis. Ouvindo atento aqui as reivindicações da minha colega, do meu colega Flávio também, gostaria também de fazer algumas cobranças hoje na Secretaria de Obras, no que tange ali. A gente está vendo que está na iminência das chuvas, mas ainda não está chovendo, e tem alguns moradores do bairro Planalto que tem pedido para que a gente pudesse intervir junto à Secretaria de Obras um caminhão-pipa para estar aguando ali algumas ruas ali no bairro Planalto, principalmente perto da onde tem aquelas oficinas, algumas casas ali mais próximas que estão nas ruas de chão ainda, A gente deixa aqui esse apelo ao senhor Leônidas, que possa estar dando essa atenção a esse pessoal lá. Também, com relação à empresa que está fazendo as melhorias ali no bairro Veredas, a gente gostaria que, como a chuva deu uma distanciada e não choveu esses dias, que voltasse a aguar ali os lugares que eles cortaram o asfalto, está gerando muita poeira, dificultando ali para alguns moradores que têm feito essa cobrança para a gente. Também lembro que quando eu entrei aqui na Casa de Leis, vereador Gildo, que eu assumi essa cadeira, uma das primeiras cobranças que a gente fez neste mandato, a pedido de todos os motoristas e donos de transporte, dos caminhões aqui, que é uma classe que a gente tem maior admiração e respeito, que fizesse ali na Avenida Pedro Valadares Veciano, desde o seu início da roça até o final da Bias Fortes, ali que ondulasse aqueles quebra-molas ali, que facilitasse a subida e a descida dos caminhões mais pesados, mais pesado um pouco. A gente tem acompanhado aqui o desvio desses caminhões através de algumas outras ruas dentro da cidade, por questões de até de economia, porque de certa forma, quando o caminhão chega pesado num quebra-mola daquele, ele não tem um rompante mais leve para subir nem para descer, aquele impacto vai direto nas balanças dos caminhões, que é um suporte que tem ali embaixo do molejo, gera prejuízo com as molas, com a balança e até mesmo com a infraestrutura do equipamento. E sempre tem frisado em algumas reuniões, principalmente essas comemorações de finais de ano, frisam do que a gente cobre, que a gente peça aos vereadores e também ao Poder Executivo, que tenham um olhar carinhoso ao longo da Avenida Pedro Valadares esse ano, desde o início ali da Casa da Roça, que começa os quebra-molas, até a saída ali no Pave, né, que eles moldurassem. Ninguém está pedindo a retirada de nenhum quebra-mola, como foi falado em outras ocasiões, não é isso. Simplesmente que eles fizessem no padrão do CONTRAN, né, que não precisa aos caminhões. A gente sabe que essa região é uma região muito produtora e tem um tráfego grande de caminhões. Então a gente deixa reforçado, a gente sabe que essa pasta faz parte da Secretaria de Obras, a gente tem conversado com o prefeito também e não podemos deixar de reivindicar nunca que sejam feitas essas melhorias, porque o tráfego de caminhão está desviando dentro da cidade, que se eu estiver passando também eu vou caçar uma rua que não vai me dar prejuízo e acaba gerando outros transtornos, os carros mais pequenos. E aí, de repente, você fala, o caminhão você tem que tirar dentro da cidade, tem que tirar... Mas nós não temos anel viário, só tem um local de passar, e é aquilo ali. Então, assim, quero deixar para o prefeito, para o secretário de transporte, de obras, aliás, que olhasse com carinho e fizesse essa adequação nos quebra-molas ali, nessas avenidas citadas, né? E por hoje é... Gostaria de desejar a todos uma excelente semana, que Deus abençoe a vida de cada um dos senhores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente aqui, em nome da minha esposa. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando pela TV Câmara, né? Transmitida pelo YouTube. Senhor presidente, eu quero aqui só reforçar as reivindicações dos nobres colegas que me antecedeu, do Flávio Galvão aí, a respeito dos quebra-molas, as faixas de pedestre, as mãos únicas, né, Flávio, que tem vai para três anos aí que a gente vem cobrando aí em frente às escolas, a Rua Bahia, que eu e a vereadora Cibele, nós fizemos aí uma indicação, mas indicação não é obrigado, não está obrigando, né, fazer no projeto de lei. Se tivesse como fazer um projeto de lei, né, vereador, a gente já tinha feito. E estou recebendo várias cobranças aí também desses quebra-molas, não só para pintar, Flávio, mas também tem muitos quebra-molas aí que nem placa tem, e causa aí grandes transtornos, acidentes mesmo. Temos aqui o exemplo ali da filha ali da nossa colega, caiu de uma bicicleta elétrica num quebra-mola que nem tinha placa. Então, assim, a gente faz as cobranças, mas nunca somos atendidos aí. E com isso a gente fica entristecido aí diante do nosso povo. Eu quero aqui agradecer o secretário de obras. Semana passada eu fiz algumas cobranças a ele, respeito de alguns entulhos que tinha em nossa cidade aí. Estão pegando, pegou um pouco, mas ainda tem muito entulho aí para ser pego ainda. Acredito aí que até a próxima semana deve finalizar aí a cidade toda aí, pegando os entulhos que o pessoal tem cobrado da gente aí também. Obrigado aí, secretário. A gente cobra, mas também a gente tem humildade e sabe elogiar e agradecer quando necessário. Quero aqui agradecer parabenizar e mais uma vez o presidente dessa casa pelo trabalho que ele vem fazendo aí, inclusive pelo ter colocado aí, inserido aí essa transmissão aí pelo YouTube, assim fica melhor, né, da população estar nos acompanhando. Na oportunidade, quero aqui parabenizar, mandar um abraço aqui para os meus amigos aí, Paulo Melgaço, João Gabriel Maia e Diego Rodrigues, que estão nos acompanhando aí, parabenizou aí pelo trabalho de Vossa Excelência, senhor presidente. E quero aqui dizer para os nobres colegas o quanto é importante essa emenda impositiva, né, vereador? Foi uma conquista nossa aqui dos novos vereadores, enquanto defendemos, conseguimos aprovar aí a emenda positiva com 1%, e hoje aqui a gente vai ter aqui uma oportunidade que está na pauta aqui da 38ª reunião, que foi de autoria deste vereador, vereador Gildo, vereador Branquinho, uma proposta de lei mecânica. Quero adiantar aqui, pedir a compreensão e que todos pensam com carinho para estar votando nessa emenda. No mais, aqui eu falarei no meu tempo de liderança. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Nos termos do...
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite em nome dos colegas vereadores. Quero comentar um pouco presente em nome do Marcilei e o Aro, que está presente, todo o público. Quero também cumprimentar os ouvintes da Clube FM, quem está nos assistindo também pela TV Câmara. Serei breve nas minhas palavras, presidente. Quero, nesse momento, parabenizar nossa colega vereadora Nilva Prisco pela reunião que foi ocasionada no dia 22, por sinal, uma reunião maravilhosa, conseguindo trazer a população de Buritis para ouvir palavras que pode vir trazer um futuro e um horizonte maior para a cidade. Então, deixo aqui os meus parabéns à vereadora Nilva. E nós sabemos que as mulheres hoje estão empoderadas, estão à frente aí, tomando as decisões que o nosso município realmente precisa ser tomado. Deixo aqui, realmente, pela coragem que a vereadora Nilva Prisco teve. Quero aqui também, nesse momento, agradecer e parabenizar a parceria que esse vereador fez junto à Ótica Buritis. Aquelas pessoas carentes hoje, que têm dificuldade em fazer um exame de vista, até mesmo adquirir o seu óculos, que procure o gabinete do vereador Geudo. Aquelas pessoas carentes, que nós estaremos, sim, encaminhando junto à Ótica Buritis, para que elas possam fazer o seu exame de vista e até mesmo adquirir o seu óculos com preço bem irrisório. Muitas vezes, talvez até de graça, nós conseguimos, através da Ótica Buritis. Ouvi com muita atenção os vereadores que me antecederam nesse momento aqui, a fala de vocês a respeito de CEMIG, Copasa. Fácil não é, né? Porque nosso município hoje está preso junto a essas duas empresas de potencial altíssima, tanto CEMIG como Copasa. Mas eu tenho certeza que através desse requerimento nós estamos encaminhando hoje junto à Copasa, nós vamos adquirir alguma resposta para a nossa população buritizense, na qual vem acompanhando desde 2017. Cada dia que passa, a Copasa está nos deixando mais a desejar, né? Vamos aguardar essa resposta desse ofício para que possamos tomar algumas decisões mais drásticas. Presidente, no momento de liderança estarei falando mais a respeito de uns projetos que nós temos hoje para prestar em Buritis e os projetos já prestados também em Buritis. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, presidente.
Deputados fazem. Lembrando que os deputados, obviamente, têm ali seus 16 milhões, ou talvez mais do que isso. Nós aqui é uma emenda pequena, mas que deu um poder tremendo. Estou vendo vereadores aí que estão tendo um destaque enorme nas redes sociais, indicando para as associações, indicando também para que a prefeitura possa executar, indicando na saúde. Então, isso é muito bacana. Então, é disso que se trata essa proposta, a lei orgânica. Deixar os colegas vereadores também, que também são autores, que possam também fazer uso da palavra. Devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
O vereador professor Branquinho explanou muito bem a importância da emenda positiva, onde todos nós, vereadores, pensaram muito bem e fizeram suas importantes destinações, né? Sendo para entidades, na saúde, inclusive o vereador Wendel, Osanã e Nilvia fez uma indicação muito importante, que foi para o laboratório municipal, onde foi comprado um aparelho, né, digitalizado ali para fazer exame de urina. Então, parabéns, nobres colegas vereadores, e assim os outros demais vereadores também fez, com certeza, indicações importantes. E só complementando aqui, vai dar mais um poder um pouquinho para o vereador, né, Branquinho? Um pouquinho de autonomia aí, de estar podendo indicar, né, vereadora Cibele? Foi muito bom, gratificante isso para a gente aqui, vereador. No mais, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Zanã.
Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui no plenário e pela Rádio Clube FM, pela TV Câmara, pelo YouTube. Bom, em que pese realmente houve muito boas indicações, sem dúvida, é uma conquista, mas eu fui, votei contrário, os colegas sabem disso, é um posicionamento, não é um posicionamento somente meu, não é teimosia, não é ignorância. Eu acredito que esse orçamento impositivo, essa emenda impositiva, ela compromete o orçamento do nosso município. Haja vista que passando para 2%, o ano que vem serão destinados mais de 3 milhões para serem pulverizados aqui pelo Legislativo. É a minha maneira de pensar. Nós temos alguns financiamentos, nós temos a Prefeitura, o orçamento do município é relevante, mas a parte em que é que ele pode ser utilizado em investimentos é muito pequena e nós comprometeremos ainda mais esse valor. Nós tiraremos aí do orçamento do Executivo mais de 3 milhões de reais. Veja bem que é quase o valor que foi feito o financiamento para fazer o asfaltamento de todo o bairro Taboquinha. Então esse é o meu pensamento, como dizem aqui, respeito à opinião de cada um. Também represento várias pessoas e as pessoas com as quais eu converso, as pessoas as quais, né, eu convivo, muitas ou a grande maioria também se mostram contrárias a esse posicionamento. Acredito, conforme os colegas dizem aqui, que nós precisamos melhorar o diálogo, sim, entre o Executivo, entre o Legislativo, para que o Legislativo não fique somente pedindo, que o Legislativo não fique somente indicando. Mais um motivo, mais um ponto, né? Dizem também, e aceito a opinião, de que é democratizar o uso do dinheiro público. Bom, é verdade, estamos democratizando o uso do dinheiro público, que é gerido pelo Executivo. Na contramão disso, nós apresentamos um projeto aqui, no mês de março desse ano, que regulamenta a devolução do duodécimo aqui, que é a sobra, aquele orçamento que não é utilizado para a Câmara, pela Câmara, para ser devolvido ao Executivo, que somente regulamenta, não proíbe. E até hoje ele não foi colocado em votação e acredito que não será, tendo em vista que teremos somente mais duas reuniões. A próxima será a reunião de eleição da mesa, tradicionalmente não se vota nenhuma matéria, e na próxima já é a última. Então, acredito que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se temos que democratizar o orçamento que é administrado pelo Executivo, nós temos também que democratizar o orçamento que é administrado pela Câmara Municipal. Porque ambos são dinheiro do povo, ambos são dinheiro do município e deve ter realmente um caráter de transparência, um caráter de impessoalidade e um caráter de muita responsabilidade na utilização. Então, eu realmente não voto favorável, né, em que pese fiz a indicação, sim, fiz outras indicações, mas o meu voto não é favorável a esse aumento. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Bom, aqui o Ozanã explicou dois casos diferentes, para que as pessoas que estão aqui e as que estão nos ouvindo e assistindo nos entenda bem. Sobre a emenda impositiva, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, obviamente. Discordo com o pensamento do vereador Ozanã, é um direito dele, mas a emenda impositiva está nos dando a oportunidade da gente levar algo para as pessoas que o município não consegue levar. Até pode até estar vendo, Ivanildo, o que falta, mas talvez tem pessoas que não têm competência de resolver. Tá? Darei um exemplo aqui da Vila São Vicente, que eu fiz um cadastramento de acho que quase 60 casas de famílias que irão receber caixas d'água instalada. Isso a prefeitura podia ter feito. Não fez. Então, eu acredito que é um projeto bom para atender quase 60 famílias que não tem caixa d'água. A prefeitura podia fazer, mas não fez. E a gente está tendo oportunidade, o dinheiro é público, estamos investindo o dinheiro para o povo, para aqueles que pagam imposto, está retornando o imposto para aquelas pessoas. Quanto à questão que o Zanon falou da emenda da lei orgânica sobre o projeto de devolução do recurso, é uma transparência, correto, mas eu acho que, concordo com o Zanon, e deveria pautar. Eu acho que pauta, a gente não sabe quem é favorável, presidente, quem é contra, mas que paute, porque traz mais transparência. Eu acho que é um direito nosso de cobrar, o vereador Zanon é o autor, a vereadora Vânia. Acho que Vossa Excelência deveria pautar e, se passar, passou. Se não passar, infelizmente, continua do jeito que está. Devolvo palavras, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Senhora presidente, eu queria fazer só uma reflexão pequena aqui sobre algumas emendas que conseguimos através dos nossos deputados. Eu mesma, quase 3 anos de mandato, fazendo as contas, eu estou até fazendo uma cartilha para soltar para a sociedade. Nas nossas contas, até agora, está dando mais de 3 milhões de emendas, presidente. Tanto com os demais deputados que têm nos apoiado nesse mandato. E a gente tem cobrado, tem perguntado ao poder maior o que foi feito desse dinheiro e não obtivemos respostas. Então, a emenda impositiva é diferente. Você indica e ela é obrigada a cumprir. Então, nós estamos muito felizes, porque um vereador é muito criticado. Ah, você não faz nada, você não conseguiu nada. Nós somos aqui 9. A maioria das emendas que nós conseguimos, eu duvido se um vai saber de 2 milhões se conseguiu, se tem resposta de 500 mil, onde foi parar? Então, a emenda impositiva, ela vem trazer para nós um pouco mais de dignidade e respeito, porque a gente pode indicar e ela tem que ser cumprida. Então, aqui, hoje mesmo, a gente teve aqui no nosso gabinete o presidente do Abrigo São Vicente, né? Onde ele pôde estar pegando com nós, ali, concretizando os 5 mil reais que a gente investiu para ser comprado as fraldas geriátricas. Isso é muito gratificante. Então, eu quero parabenizar todos os meus colegas por ter destinado essas indicações aí. Todos os setores que a gente indicou tão felizes com a nossa atuação. Eu acho que é a única maneira para a gente provar de verdade para o nosso município que a gente tem trabalhado pelo povo. Viu? Conta comigo, eu voto a favor. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Eu ouvi com muita atenção. Democracia, todos nós temos o direito de tomar a sua direção. Mas eu acho que a única forma que um vereador tem hoje, na verdade, nós que vamos lá na cozinha do senhorzinho, lá no meio rural, para ver o sofrimento dele. Quero lhe parabenizar, vereador Flávio, pela sua iniciativa. Quantas pessoas não tinham caixa d'água lá naquela comunidade, vereador Flávio? Qual foi o prefeito que foi até lá olhar a situação daquela população, vereador Flávio? Qual? Então eu digo, o prefeito se elege, mas quem vai na cozinha pedir o voto é nós vereadores. E nós temos que ter a oportunidade de lá cumprir com aquela população, levar alguma coisa para eles. Respeito demais o nobre colega vereador que antecedeu nesse momento. Ele é contra. Mas já que ele é contra, ele tinha que devolver as emendas para a prefeitura. Ele não podia usufruir dessa. Está sendo falso moralista. Porque se eu não posso usar a emenda, não sou favorável à emenda, devolve a emenda à prefeitura, que o prefeito executa ela. Então, nós trabalhamos para o povo, nós temos que atender o povo. Esse dinheiro está vindo para a Câmara, não é para nós, não, é para a população. É para a população. Viu? Então, quero deixar bem claro para a população, a única oportunidade que nós temos de atender hoje a população é pequeno recurso que vem na nossa mão, que é uma emenda impositiva que, se não executar, nós somos capazes de caçar até o mandato dele, que as contas dele não fecham. Então, eu jamais serei contra o povo, eu estarei sempre lá do povo. Sou grata aos nobres colegas vereadores que tiveram coragem e aprovou essa emenda impositiva. Faço jusos porque a população merece. Mas eu digo, se você é contra, devolve o dinheiro. Agora, depois que aprova, é bonito você poder usar ele, né? Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso.
me desculpa a seriedade, mas eu estou cansado desse tipo de coisa. Ah, não pode, mas eu, depois que aprova, eu posso usar, né? Vou indicar para você, Fábio. Não, pega a sua emenda e passa o vereador Wendel, passa o vereador Vânia, vereador Sibeli, vereador Branquinho. Vamos ser justos. Se eu sou contra, eu não posso usar o recurso. Devolve ele para a prefeitura. Agora, depois que os vereadores lutam uma prova, eu vou usar ele, vou indicar. Faça isso. Aí sim é dois pesos e uma medida. Presidente, devolvo a palavra, muitíssimo obrigado.
Vereador, dizer também que essa vereadora conduzindo a reunião a gente não vota. Mas dizer também, expressar a nossa opinião, que sou totalmente favorável, Gildo, com essa emenda à lei orgânica, que vem dar aí a nós 2% do orçamento do município, da nossa participação com o orçamento da prefeitura municipal. A Cibele também, ela explicou muitíssimo bem sobre a dificuldade que é um vereador ir até a Câmara Federal, sair daqui quase 800 quilômetros a BH para pedir também, Geudo, recurso aos nossos deputados estaduais, e muitas vezes recursos são depositados aqui, Vanildo, nos cofres públicos, e nós não sabemos das destinações, porque pedimos recursos para diversos setores aqui e podemos, Geudo, contar aqueles que o prefeito investiu de fato onde nós solicitamos. E hoje nós temos essa brecha, que é totalmente legal, de destinar 2% do orçamento para atender projetos do nosso município. Nós vamos ajudar, podemos ajudar com projetos sociais, levar água para o povo. Aqui, nesse ano, essa vereadora contribuiu com 14 associações. Eu me recordo que na semana passada, quando eu tive Faguinho no Lar São Vicente de Paulo, eu pude ouvir a presidência daquele abrigo dizer para essa vereadora sobre os cortes que a prefeitura fez, quanto dos repasses das subvenções. E outras, Flávio, associações do município que foram privadas de repasse de subvenções. A APAI, uma instituição maravilhosa no nosso município, que presta relevantes serviços e que também foram cortados os repasses das subvenções. Mas nós, enquanto vereadores, através da aprovação dessa emenda que é o orçamento público, nós podemos contribuir. Nós podemos ajudar, como ajudamos todos nós aqui, o Rotary, com aquisição, está aqui o doutor Fábio, que é membro do Rotary, com aquisição de muletas, de cadeira, de andajá. Ajudamos o Agro com cama hospitalar, medicamento, dentre outros, ações importantíssimas nesse município. E também respeito, Osanã, o vosso posicionamento, mas comungo do entendimento do Gildo, que quem não quer, vai lá e devolve para o município. Agora, eu sou favorável e quero, porque nós, vereadores, somos aqueles que estamos porta a porta da população, ouvindo seus anseios, suas reivindicações, seus lamentos, o nosso gabinete que não para de tanto pedido que chega. Não é trabalhar de executar, não, mas é contribuir com aqueles que também nos elegeram, com essas associações que prestam relevante serviço à nossa sociedade. Então, não voto, né, mas não poderia deixar de deixar minha parcela de contribuição. Vou colocar a proposta. Votação é nominal. Em votação. Como voto o vereador Albertino?
Com muito orgulho, eu digo sim, totalmente favorável. Totalmente favorável.
Como vota a vereadora Cibele?
Favorável.
Ah, por ordem alfabética, eu vou voltar aqui. Como voto o vereador Faguinho?
Favorável.
Como voto o vereador Flávio Galvão?
Favorável.
Como voto o vereador Geudo?
Vereador, eu voto favorável, porque eu vou reformar o posto de saúde da Vila Maravilha, que tem exatamente duas gestões, o posto está caindo em população e não teve uma reforma sequer nela. Eu vou ter o prazer de indicar esse recurso para a reforma daquele posto de saúde daquela comunidade. Eu voto sim.
Como voto, vereador Zanã?
Voto contrário.
Como vota a vereadora Cibele?
Favorável.
Como vota o vereador Wendel?
Favorável.
Emenda aprovada por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Sanquinho.
Dando sequência à primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 10/2023, que autoriza o pagamento de função gratificada no período de férias regulamentares para os servidores designados para a referida função, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a matéria então em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência à primeira discussão e votação do projeto de lei número 43/2023, institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Inovação, CMDE, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores desta casa, eu estarei falando um pouco, né, sobre a definição do projeto e uma pequena justificativa. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CMDE de Buritis, em parceria com o SEBRAE, Minas Gerais, tem como objetivo a implementação de estratégias e políticas públicas de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente local de negócios, bem como estabelecer e fortalecer um relacionamento continuado com os autores locais para o desenvolvimento econômico local, DEL. A proposta é a criação de uma governança por meio de conselheiros e suplentes, engajados e comprometidos com o desenvolvimento econômico local e que, mediante processos discursivos, construíram o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, PMDE, de Buritis, para posterior articulação direta com os envolvidos para sua execução e ainda orientados pelo SEBRAE Minas Gerais. O PMDE pensa e planeja o desenvolvimento de Buritis a partir do avanço das 5 dimensões DEL, capital empreendedor, promover capacidades empreendedoras do território, manifestado pela quantidade e qualidade de empresas e de empreendedores. Tecido empresarial, fortalecer redes formais e informais de empreendedores e empresas, de que se unem para atuar coletivamente em prol dos seus interesses. Governança para o desenvolvimento, criar as condições necessárias para que os principais atores do território tenham uma visão de futuro comum. Organização produtiva, criar as condições para que o território tenha a melhor combinação de fatores produtivos e ambiente de negócio em todos os seus setores econômicos, para gerar e multiplicar. Inserção competitiva, criar condições para conectar o território com outros territórios. Assim, o que se propõe é uma abordagem cuja construção das propostas para a economia local apontam para uma mudança sistêmica na maneira de pensar, se conectar e agir. Por isso contamos com o voto de mais vereadores desta casa. Na oportunidade, gostaria de agradecer a presença de todos os conselheiros que estão aqui presentes, na pessoa do conselheiro Ednardo. Também agradecer a presença da atendente da Sala Mineira do Empreendedor, a senhora Cláudia. Também, senhor presidente, hoje pela manhã tivemos aqui a presença do senhor Luan, na reunião de comissão, representando toda a entidade. E dessa forma, a associação necessita encaminhar com urgência a lei aprovada para os órgãos competentes do Estado, pois, por exemplo, o SEBRAE. E dessa forma, solicito a Vossa Excelência que consulte o plenário acerca da possibilidade de quebrar o interstício para que assim realizarmos as 2 votações nesta sessão legislativa. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanam.
Bom, conforme foi já relatado pela vereadora Cibele, já há algum tempo aí, há uns 3 meses, 4 meses atrás, nós já estamos aí trabalhando, lutando sobre a supervisão do SEBRAE para criar esse conselho, para organizar, né? E agora o ponto culminante nesse momento é a aprovação dessa lei para que realmente os passos seguintes sejam dados: a eleição da diretoria, o registro do estatuto, do regimento interno, para que possamos realmente trabalhar em prol do nosso município. Esse conselho, ele tem uma particularidade, que ele é sempre, vai, será sempre administrado, gerido e orientado pelo SEBRAE. E por intermédio dele, nós sabemos o quanto ele atua no nosso estado, vários programas, vários meios de arrecadar recursos para o nosso município, e certamente será de grande valia para o nosso município. Hoje nós temos aqui presente no o Alexandre Prevelato, que é do conselho, o Marcilei, o Ednardo, o Eltinho da Casa do Fazendeiro, a Cláudia, que é a coordenadora da Sala Mineira, além da vereadora Cibele e de mim, que fazemos parte do conselho. Então, agora, com essa aprovação, os próximos passos serão dados para que efetivamente o conselho comece os seus trabalhos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, eu quero, no momento, parabenizar a iniciativa do Executivo e quero parabenizar todos os membros do Conselho. Vou ser bem sincero com vocês, eu nunca vi tanta pessoa capacitada reunida à frente de um Conselho como estou vendo esse, viu? Parabéns pela iniciativa do Executivo, mas sim, parabéns por vocês estar aí prestando esse trabalho de relevância sem ganhar nada, mas com interesse em ter um município melhor para todos. Parabéns mesmo. Devolvo a palavra, presidente.
Dando sequência, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposta aprovada, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Hoje pela manhã eu ouvi o ex-vereador Luan Cordeiro, que estava presente até agora há pouco, e ouvindo também a vereadora professora Cibele Freitas, com o mesmo pedido, com a mesma reivindicação. Devido à relevância da matéria, devido à importância, devido à celeridade que exige a aprovação da matéria, eu faço então a consulta aos nobres vereadores, explicando que normalmente a matéria ela tem que passar por duas votações, e quebrando o intertício, ela será aprovada duas vezes essa noite. Já foi aprovada a primeira, havendo a possibilidade, havendo uma concordância, nós colocaremos mais uma vez a matéria em votação para que ela possa ser aprovada de forma definitiva ainda essa noite. Consulta os colegas vereadores, vocês que são a favor, permaneçam como estão aí, quem for contra se manifeste para que a gente possa realmente entender, se a gente possa realmente fazer a segunda votação ainda essa noite. Então, pelo que eu vi, há um consenso, né? Se há um consenso, nós vamos dar sequência e depois vamos retornar na votação dessa matéria, tá bom? Colocar então a segunda votação logo em seguida, né? Então vamos lá para foi a primeira discussão, agora é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 43/2023, que institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Inovação, CMDE, e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está mais uma vez aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo discussão, vou colocar a matéria pela segunda vez em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto, então, aprovado pela segunda votação por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação do projeto de lei número 44/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, o objeto da emenda impositiva não tinha dotação orçamentária prevista na lei orçamentária em vigor. Desta forma, se faz necessária a apresentação do referido projeto para efetivar a criação de ficha que irá encaminhar o recurso para sua destinação. E a associação a ser contemplada é a Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade da Manga, uma associação muito querida para essa vereadora, do qual nós já contribuímos, somos parceiro desde o nosso primeiro mandato, e a gente está indicando à associação o valor de R$5.000 para aquisição de mobiliários e equipamentos. Por isso peço o apoio dos vereadores na aprovação da matéria.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão em votação da indicação número 56/2023, que sugere ao Poder Executivo, à secretaria competente, que seja instalado ar-condicionado em todas as cantinas das escolas da rede municipal e urbanas e distritos, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da proposição, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa indicação é também na reivindicação, vem sendo cobrada pelos profissionais que trabalham nas cozinhas das escolas. Como todos são sabedores, né? Sou professora e, além de ter trabalhado praticamente em quase todas as escolas do município, hoje sou efetiva na Escola Municipal Filomena Campos. Né? E ao decorrer da nossa história, servindo a educação, venho com defesa dessa categoria, né? As nossas cozinheiras que lidam todos os dias com essa dificuldade ao cumprir a jornada do seu trabalho e buscando garantir um local apropriado e mais fresco devido ao calor que está muito. Está chegando dias que elas não estão conseguindo ficar dentro da cozinha para poder terminar o lanche dos alunos. O calor está muito forte, elas têm suado, têm até se molhado e está difícil. Então eu acredito que colocando um ar-condicionado em cada cozinha das nossas escolas, também falo em nome das nossas creches, hoje a gente já está até elaborando uma indicação para indicar também para as cantineiras das nossas creches, que possa também estar colocando um ar-condicionado nas cantinas das creches também. Então é uma reivindicação das nossas funcionárias, nossas profissionais das cantinas. E eu peço aqui a colaboração dos nobres colegas para que, passando, quem sabe, né, o Poder Executivo possa atender e executar, porque é de grande valia, né, para as nossas cozinheiras poder trabalhar com mais dignidade nas nossas cozinhas. Até porque quando lidar com fogo, num calor, imagina para as cantineiras, para nós está sendo difícil. Imagina para as cantineiras que ligam o fogo ali, são quantas chamas ligadas na cozinha. São escolas aí que permanecem 3, 4 fogão com 4, 6 boca grande. Elas estão passando uma dificuldade muito grande, vereador Geudo. Elas estão sofrendo com essa situação. Então eu peço a colaboração dos vereadores. Muito obrigado. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Antes da sequência aqui, eu quero cumprimentar nessa noite o doutor Joaquim, né, que é advogado da DPM, que presta consultoria contábil para a Câmara Municipal de Buritis e também para a Prefeitura Municipal aqui de Buritis. Seja muito bem-vindo a essa casa. Hoje à tarde nós tivemos uma conversa breve e rápida com o doutor Marcos também, então foi muito bacana e sinta-se realmente acolhido. Então, dando sequência aqui, a partir desse momento está aberto para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Líder do PDT. Senhor presidente, eu recebi uma denúncia de uma ambulância que estava transportando uma menina especial para Brasília e a mãe postou esse vídeo nas redes sociais. E eu procurei o coordenador Zé Carlos, ele já tomou as providências quanto ao fato que ocorreu. Infelizmente é uma ambulância antiga, que não tem ar-condicionado, mas ela é pouco rodada, ela tem 84 mil quilômetros só, mas infelizmente o motorista foi infeliz de colocar a ambulância no sol com a criança dentro da ambulância e foi almoçar. Então fui procurado por umas pessoas sobre esse fato, procurei o Zé Carlos, ele disse que já tomou as providências, infelizmente o motorista foi infeliz em ter largado a ambulância no sol com a criança especial, e a gente espera que isso não volte a acontecer mais. e ele me falou que essa ambulância não irá mais transportar pacientes para Brasília, para lugares mais longe, devido a ela não ter ar-condicionado. É só isso que eu tenho que falar, senhor presidente. Boa noite a todos, muito obrigado.
Mais alguém? Não, não... Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Só para frisar aqui, o pessoal pediu para dar um recado aqui. Agora, a nova sede da Polícia Civil ali, que, do setor de cadastro de identidades agora. A Rosana pediu para a gente estar comunicando aqui que agora, a partir de hoje, segunda-feira, que ela passa a ser emitidos os documentos de identidade na Avenida Bandeirante, ali na sala da assistência social. Acho que o número, se não me engano, é 886. Aí fica o recado para quem tiver com a intenção de tirar a sua carteira de identidade, procurar na sede ali da assistência social na Avenida Bandeirantes. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Vaguinho da Padaria.
Senhor presidente, serei breve aqui. Quero só deixar aqui um pedido ao executivo municipal, que fazer para ele colocar mais o fiscal de postura aí, para estar dando uma olhada melhor para a nossa cidade. Eu estou até aqui com as atribuições do cargo, que é do fiscal de postura, onde tem muito trabalho que é para ser feito no nosso município, que não está sendo. Vou mais especificamente nos passeios, nas calçadas de nossa cidade, onde os comércios estão usando muito e atrapalham as pessoas idosas, né? Os cadeirantes estão fazendo com que as pessoas andem nas ruas, então pode causar acidentes. Então está obstruindo muito os passeios, onde o passeio já fala, né? Passeio para pedestre, e tá usando muito. Então eu gostaria que o fiscal de postura desse uma olhada aí, fazer sua parte, né, de fiscal, está orientando os comércios, deixando ali o espaço, né, que dê para uma pessoa passar, que dê para os cadeirantes passar. Esse pessoal que às vezes anda com muleta, numa cadeira de roda, estão obstruindo muito aí. Outro caso é que estão colocando placas que não é móvel. Até a móvel tem que pegar uma autorização da prefeitura para estar colocando, para colocar de manhã, com os devidos horários, e retirando à tarde. E agora tem alguns comércios que eu vi aí, eu vou deixar para o fiscal de postura dar uma olhada e lá ver se realmente está certo ou não está, para estar podendo retirar. Colocando luminoso na calçada, atrapalhando, chumbado. Então, é assim, um caso do fiscal de postura estar olhando e estar atento nesse caso aí. Agradeço aí a parte, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Líder do Partido Solidariedade. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de parabenizar, na pessoa do capitão Ranieri, da Polícia Militar de Buritis, juntamente a todos os nossos policiais que têm feito um excelente trabalho no nosso município, trabalhando aí em prol da nossa segurança, da segurança da nossa família, dos nossos comércios, das nossas casas, né? Também aí da zona rural em um todo. Dizer que o trabalho de vocês, policiais, o senhor capitão Ranieri, sido muito gratificante, tem sido de grande valia para o nosso município. Sabemos que vocês são grandes heróis para a nossa segurança. E dizer, senhor presidente, que ainda neste ano, a vereadora Vaninha, ela pediu uma moção de aplausos ao capitão Ranieri, e eu gostaria de pedir, né, ao presidente, a vossa excelência, que possa estar enviando essa moção antes da gente terminar, né, o nosso ano em plenário, presidente Branquinho, para que a gente possa mais e mais valorizar o trabalho da Polícia Militar. Porque, querendo ou não, né, a nossa nação está na mão deles. Eles enfrentam um dia a dia que não é fácil também. Também deixam suas famílias para poder enfrentar, né, muita coisa. Noites perigosas, preocupantes. O policial, todo mundo aqui sabe. Ele sai, ninguém sabe se ele vai voltar, né? É só Deus que sabe. Então, É isso. Parabéns, Polícia Militar de Buritis, pelo excelente trabalho prestado na segurança do nosso município. Em nome do capitão Ranieri. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Quero também estender os parabéns ao capitão Ranieri, a toda a polícia, a toda a gloriosa polícia do Estado de Minas Gerais, especialmente a polícia aqui de Buritis, que faz um trabalho magnífico, de grande relevância, né? A polícia são guardiões, são os nossos guardiões, guardiões da sociedade, guardiões de cidadão de bem, e nós temos que realmente apoiar e reconhecer. E parabenizo Vossa Excelência, vereador Vaninha, por essa moção e espero que em breve possa estar realmente acontecendo, né? Antes de findar aqui essa gestão presidencial aqui nesse ano de 2023. Dizer também que estou muito feliz, muito satisfeito, vou findar minhas palavras aqui bastante resumido. Dizer ao Leônidas, ao prefeito Dr. Kenny Soares Rodrigues, ao Mário Noronha, secretário de Esportes, dizer que estou bastante ansioso e bastante satisfeito também com a nossa quadra de areia, que está sendo feita lá na comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Três. A juventude e também as outras demais, todas as pessoas estão ansiosas e bastante satisfeitas também, que em breve terá uma quadra de areia iluminada, iluminação de LED, né? Lembrando que foi feita uma parceria lá, nós doamos também, eu e meu cunhado, os postes que estão sendo utilizados lá. Nós temos refletores também que poderão ser utilizados, que já tinham sido compros há muito tempo, quando nós iluminamos o campinho de terra na nossa comunidade. Então vai ser mais um projeto que pequeno, mas de grande importância para o Distrito de São Pedro do Passa Três. Findando aqui, eu convido então, nesse momento, a vereadora professora Cibele Freitas para fazer a chamada final dos vereadores.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereadora Nilva Prince justificou sua ausência. Vereador Wando Durães.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas. Presente. Vereador Professor
Faguinho. Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 39ª, acho que é a 39ª, que essa foi a 38ª, né? 39ª reunião ordinária, realizar-se no dia 4 de novembro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos. E que continuemos sendo voz do nosso povo de Buritis.